é com o Sérgio Andrikovski, ele que é farmacêutico e bioquímico do Banco de Sangue aqui de União da Vitória, porque amanhã, domingo, dia 25 de novembro, é o dia do doador voluntário de sangue, por isso é muito importante falar sobre esse assunto, porque realmente é o chavão popular, mas ajuda sim a salvar muitas vidas. Conversando com o Sérgio nos bastidores, ele me destacou que tudo começou ainda em 1989, de lá para cá o serviço não parou, só cresceu e ajuda, não só a região, mas também todo o Paraná. Sérgio, seja bem-vindo na programação, bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um motivo de alegria nós estarmos aqui essa manhã, principalmente, como você bem frisou, antecipando esse dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional de Doadores de Sangue. Pessoas altruístas, dedicadas, que cabe aqui um registro especial, que se dispõe a fazer uma doação e com essa doação e nós podemos salvar tantas vidas. E é bom registrar de que o sangue é insubstituível. Você pode protelar uma cirurgia, você pode usar vários tipos de medicamentos numa patologia, numa doença qualquer, mas o sangue ainda é insubstituível. Então, portanto, essas pessoas merecem todo o crédito, todo o respeito, também precisam da consideração, especialmente nessa data do dia 25 de novembro.
Então, o nosso Banco de Sangue vai completar 30 anos o ano que vem. É muito tempo, é muita história. E como tudo começou, Sérgio, já que você participou da implantação desse banco de sangue local?
Eu era farmacêutico do antigo IP, Instituto de Previdência do Estado, e houve um concurso em 88, e eu, juntamente com a doutora Maria Tereza, que era médica responsável pelo setor, e mais alguns funcionários que foram se somando, nós iniciamos as atividades no posto de saúde aqui na Coronel Amazonas, na rua Coronel Amazonas. E ali, numa pequena saleta de cerca de 15 metros quadrados, nós começamos a desempenhar esse trabalho. Posteriormente, no ano de 89, 90, nós conseguimos uma locação de um imóvel que foi cedido pela Prefeitura de Porto União, na rua 13 de Maio, em Porto União. E a partir de 91, nós estamos nesse endereço, na Castro Alves, ao lado do antigo pronto atendimento. Nós começamos, como você falou, através de uma agência transfusional. Nós recebíamos todo esse sangue que vinha de Curitiba, do EMEPAR, que é o órgão centrador, que é o órgão mãe, por assim dizer, do estado do Paraná. Todos esses, essa estrutura, ela é vinculada diretamente à Secretaria de Estado da Saúde. Então nós recebíamos, vinha através de ônibus esse sangue, e à medida das necessidades nós atendíamos os hospitais de União da Vitória. Hoje estendeu-se muito. Hoje nós produzimos, quer dizer, separamos através de uma doação que um doador vai e faz para nós aqui na unidade. Então esse sangue ele é fracionado através de um aparelho, de uma centrífuga especial, e ali então nós produzimos concentrado de hemácia, que é a parte avermelhada do sangue, e é o que mais se utiliza, principalmente no dia a dia da rotina de trabalho, da rotina transfusional. O plasma fresco congelado, que é a parte líquida do sangue, onde são utilizados principalmente através dos fatores de coagulação, expansor de volume, assim por diante. E também as concentradas de plaquetas, que são uma das estruturas que compõem o nosso sangue e que exatamente são utilizados nas questões aí de pessoas que têm hemorragias gravíssimas por uma série de patologias e doenças, inclusive também para atender pessoas que fazem quimioterapia e radioterapia e que passam através do tratamento das neoplasias, dos cânceres, né? Então você pode ver que nós estendemos e ampliamos bastante esse atendimento. Além do que, o que nós começamos na época atendendo os hospitais aqui, somente em União da Vitória e Porto União, hoje nós atendemos desde São Mateus do Sul até Vituruna. Então, ou seja, é um período assim, bastante amplo, bastante vasto, que nós estamos estendendo, mas também a quantidade de trabalho, ela acabou se avolumando muito, até porque União da Vitória expandiu e ela desenvolveu-se muito através do atendimento médico hospitalar. Nós temos hoje a UTI neonatal da PMI, que as crianças ali também recebem transfusão. Então, como se imagine se transfundir 10, 15 ml para uma criança, que normalmente, quando nós vamos a um laboratório fazer uma coleta de material para exames, se tira aí 10, 15, 20 ml um adulto. Você vai transfundir mais ou menos essa quantia numa criança aí de 1,8 kg, neonatal, 1,9 kg, 2 kg, 3 kg. Além a questão da Hospital Regional, também a hemodiálise, o próprio Hospital São Brás, com a parte de tratamento das pessoas que têm os cânceres, né? Então, realmente expandiu-se e muito. E nós temos que dar conta através de um trabalho altamente especializado. São 24 horas por dia que nós trabalhamos durante os 365 dias do ano. Então, é realmente bastante trabalhoso, mas, por outro lado, compensa-se porque aquilo que se fazia somente em grandes centros, hoje nós temos um serviço disponibilizado para a população da Vitória e Porto União.
Essa parte mais burocrática, acredito eu que a população tenha curiosidade em saber. O doador vai até lá, faz a sua doação e a partir daí, o que, que acontece? Tem o Hemorrede também, que é aqui no Paraná. Como funciona tudo isso? Essa parte mais burocrática, Sérgio.
É interessante a tua pergunta pelo seguinte. A pessoa vai lá e faz uma doação, então coleta-se cerca de 450 ml, antes passa-se por uma triagem médica, laboratorial, onde vê-se se tem capacidade ali, física, né, do paciente de poder fazer essa doação, e posteriormente então é feita essa separação do sangue. Esse sangue, à medida que ele está disponibilizado, que a gente chama de sorologia negativa, ou seja, fez-se os exames e o paciente está apto como doador, então é feita a distribuição. Nós temos normalmente a demanda nossa, mas nós captamos cerca de 300 bolsas mês.
Por mês.
E nós usamos de 200 bolsas. O que é feito com esse excedente? Esse excedente nós estamos remetendo a Curitiba, que é o órgão-chave. Eu fui plantonista do EMEPAR também, alguns anos atrás. Então o EMEPAR ele distribui para as... É uma hemorrede, como você falou. Então todo o Paraná acaba recebendo sangue na Ana Vitória. E outras regiões, muitas vezes, já nos socorreram. Porque existem sangues raros. E hoje a gente fenotipa um paciente. O que é fenotipar um paciente? É basicamente como se fosse feito o DNA desse paciente do ponto de vista hematológico, do ponto de vista sanguíneo. Então a gente procura em muitas situações, em muitas doenças, por exemplo, um paciente com insuficiência renal crônica, um paciente com uma leucemia. Então a gente procura dar o sangue o mais próximo possível do ponto de vista genético, para que ele não desenvolva reações transfusionais, ele não desenvolva também anticorpos, ou seja, o sangue passe a... ao invés de agir de forma positiva, passa a agir negativamente contra ele. Então, a ciência por si só, ela evoluiu muito, e isso cobra bastante também dos profissionais.
Sérgio, como funciona a logística para que esse sangue seja enviado para Curitiba, ou de Curitiba, ou de outra região, venha para a União da Vitória?
Nós temos o sistema de transporte. Muitas vezes, eu já fui diretor da Sexta Regional, então muitas vezes nós somos chamados, através de várias necessidades que surgem, para mandarmos, por exemplo, sangue O negativo União da Vitória para Curitiba, vamos supor, para o EMEPAR. Então, um carro da Regional, nós acondicionamos, através de meio próprio, são caixas próprias de transporte, temperatura, que o sangue ele fica acondicionado a uma temperatura, o ideal é entre 2 e 10 graus centígrados. Só que cada hemocomponente, quer dizer, cada componente que compõe o sangue, são temperaturas específicas. As hemácias ficam a essa temperatura. Aqui, fica a temperatura ambiente, cerca de 20 a 24 graus centígrados. Então a gente acondiciona no caso, num isopor ou mesmo numa caixa própria, e esse carro do próprio estado leva até a região que está sendo necessitado naquele momento.
Você destacou que tem esse plantão 24 horas por dia, porque esse sangue em estoque fica na responsabilidade de vocês e somente quando foi acionado o banco de sangue é que esse material vai até o hospital.
Sim, então funciona da seguinte forma: diante de uma necessidade, então é feito uma, a gente chama de RT, uma requisição de transfusão, ali constam todos os dados do paciente e a indicação, qual é a doença que ele está desenvolvendo naquele momento. Mediante a doença, o médico prescreve aquilo que ele acha necessário e o plantonista é acionado nas mais diferentes horas. Hoje, quem estava de plantão é um colega nosso, Alessandro, 4 horas da manhã, ele estava tendo. Então, diante dessa necessidade, são feitos os exames pré-transfusionais, tipagem ABORH, identifica-se ali se tem algum anticorpo irregular, quer dizer, se o sangue tem algum anticorpo que pode reagir contra aquela bolsa que ele irá receber, e assim esse sangue então é disponibilizado ao hospital para que seja utilizado. É bom frisar que essa logística que existe, todo esse trabalho, enfim, desempenhado, essa parte técnica, uma transfusão ela não ocorre antes de uma hora e meia, que dá muito trabalho. Então, e eu sempre brinco assim, uma cirurgia, muitas vezes se houver algum erro, mas algum contratempo você refaz, o nosso não tem volta. Se você errar uma tipagem sanguínea, se você mandar uma bolsa contaminada, não tem como você retirar aquele sangue, automaticamente o paciente vai perecer. Então por isso que o cuidado é muito grande, as pessoas, os técnicos que ali trabalham, eles são muito treinados, eles passam por aprimoramentos assim, específicos, a própria rede EMEPAR, através da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná, então constantemente está chamando esses profissionais para fazerem cursos, tanto muitas vezes presenciais ou à distância, para que as pessoas possam o tempo todo estar se adaptando e assim conhecerem melhor e principalmente preservar aquilo que tem mais especial, que é a vida de quem está recebendo o sangue.
Sérgio, algumas curiosidades vão surgindo na maneira como você explica toda essa logística do atendimento. Então, digamos assim, temos aqui uma bolsa disponível de sangue A positivo e aqui outra de A positivo. Mas tem diferença, então, nesse sangue que pode intervir no paciente. É isso que acontece?
Exatamente. Por exemplo, o que nós conhecemos e aprendemos lá, eu fui professor muitos anos, fui professor de biologia e de química. Então, você ensina para o aluno, teu sangue é A positivo. Uhum. ABO é RH. A positivo, B positivo, O positivo, AB positivo. Ou o contrário, A negativo, B negativo, O negativo e AB negativo. Só que existem os chamados de subgrupos. Por exemplo, o tipo, eu sou A positivo.
Certo.
Mas se você me fenotipar, quer dizer, fazer aquele exame, como eu falei no início, o exame DNA, que seria a fenotipagem que nós chamamos, então você vai ver que tem grupos, subgrupos, né, que seriam de menor influência, mas que eles influenciam também. Então A1, A2, A3, Diego, Kel, Kid, Duff, o que são esses nomes? São subgrupos, são pequenas estruturas proteicas que fazem parte da estrutura da hemácia, dos glóbulos vermelhos, e que eles podem causar uma reação transfusional. Normalmente, uma pessoa que não está debilitada, aquilo passa desapercebido. Mas, geralmente, uma pessoa que está acamada, quem que recebe uma transfusão sanguínea? Geralmente, é uma pessoa que já está mais debilitada. O organismo, por si só, ele não consegue ir de reagente de alguma estabilidade transfusional como uma pessoa que está bem de saúde, que não faria transfusão, logicamente. Então, por isso que todo cuidado é pouco, e por isso que nós estamos cada vez mais nos aprofundando em exames que são os mais precisos possíveis para que a pessoa possa receber uma transfusão e, principalmente, usufruir dessa transfusão no sentido de poder absorver aquilo que está sendo transmitido a ela.
Então, cada bolsa é diferente.
Cada bolsa é diferente.
E vai reagir de uma maneira diferente também no paciente.
Exatamente.
E toda essa triagem é feita quando? Depois que o doador vai lá, responde as perguntas, faz a doação, aí começa um processo de triagem também nesse sangue.
É, daí vem a parte sorológica, são os exames. Então, normalmente, quando passa, quem já fez a doação sabe o que estou falando. Vai lá, tem a triagem primeiramente hematológica, vê, faz, a gente chama de microhematócrito, é um exame para ver se a pessoa não está anêmica. Por quê? Se ela estiver anêmica, ela não pode doar, que aquele sangue vai fazer falta ao melhor organismo dela. Posteriormente passa a consulta médica. Consulta médica é verificada a pressão arterial, temperatura, algumas situações. O médico examina, vê se não tem algum problema cardiológico e quantas vezes já foram pegas situações em que a pessoa passa por ali. E aí eu falo, você vai levar uma bênção a alguém através daquela tua transfusão, né, tua doação, e você é o grande prestigiado. Você passa por aquilo ali e o médico detecta que você tem algum problema de saúde.
Uhum.
E dali mesmo você já sai tendo uma noção que você deve procurar alguém de acordo com a área que você está, enfim.
E acontece isso.
Acontece várias vezes. Eu mesmo já peguei várias situações ali, pessoas que fazem a doação nem imaginava que tinha uma doença X, por exemplo, hepatite.
Uhum, uhum.
Daí, com essa bolsa, fez a doação normalmente, passou na triagem hematológica, passou pela triagem clínica do médico, passa, faz a doação normalmente. Quando chega na parte sorológica, são os exames lá, apresenta algum problema. Quais são os exames que rotineiros nós fazemos? Além da tipagem ABORH, nós fazemos sífilis, AIDS, hepatite, chagas, malária. Alguns exames assim que são bem típicos e que são doenças que elas automaticamente têm chance de serem transmitidas através da transfusão sanguínea.
Certo.
Então, muitas aí que eu entro nesse aspecto. Muitas vezes nós já pegamos situações em que a pessoa nem imaginava, mas ela tem uma doença X. E isso aí, então, acaba trazendo um benefício. Por quê? Porque precocemente, antes dela ter qualquer sintoma dessa doença,
já
uma hepatite, parece uma icterícia, fica amarelo inteiro, já poderia ter vários problemas, já poderia ter outras complicações mais, então consegue ser triado, encaminhado para um tratamento de forma precoce.
Quanto tempo demora esse trabalho?
Você fala da doação?
A doação em si, mas a triagem que vocês fazem depois.
Nós fazemos assim, por exemplo, uma pessoa que está fazendo a doação hoje. Esses exames sorológicos, essa bolsa estará provavelmente liberada para a transfusão somente na segunda-feira, porque a leva, o volume de trabalho é muito grande. Se a pessoa olhar quantos tubinhos, aqueles frasquinhos de coleta de material são encaminhados para fazer os exames, a pessoa diz, mas como é que não se perde nisso aqui? Né? São muitos tubos, enfim, a logística é muito complexa, mas tudo isso demora um certo tempo. Se fosse fazer um exame assim, normal para liberar uma bolsa em caso de urgência, é 6 horas para frente. Né? Mas geralmente a gente libera o sangue de hoje, segunda-feira à tarde estará liberado.
E tudo é feito na unidade?
Uma parte sim, nem todos. Uhum. A sorologia nós mandamos para Curitiba, porque eles têm assim, uma estrutura muito grande, quase que o Paraná todo. Existe um exame novo chamado NAT, e esse NAT ele pesquisa se a pessoa... É como se fosse um exame rápido, só que ele é ultra sensível, determina se a pessoa tem chance de ter uma hepatite naquela amostra ou mesmo o HIV, né, a AIDS. Então, por isso que os exames estão cada vez mais complexos, estão cada vez mais apurados, então, por isso que é feito em Curitiba.
E através da rede é liberado, ó, o sangue está apto, pronto para ser doado.
É via sistema, hoje tudo é via sistema. Então, emite-se normalmente no sistema, através da senha do responsável, libera-se que aquela bolsa X lá, as bolsas no caso, né, estão liberadas porque a sorologia deu negativo, ou seja, todos os exames que foram realizados naquelas amostras deu condições de que pudesse ser utilizada a bolsa.
Você destacou que mais ou menos umas 300 doações por mês acontecem aqui. Por dia, mais ou menos, tem uma precisão?
Olha, eu posso sim, ela é muito, oscila bastante. Tem dias que é 10, 15, tem dias que dá 37, 32. Então, por exemplo, segunda-feira nós tivemos 24 doadores.
Certo.
Na terça nós tivemos 37. Hoje a previsão é que dê mais ou menos de 40 a 60 doadores. Então ele oscila bastante. Mas, em média, nunca baixa de 10 doadores. É raramente baixa de 10. Existem aquelas oscilações, assim, que a gente chama sazonal. Uhum. Por exemplo, período chuvoso, o inverno, período de férias. São períodos normais onde as pessoas, até porque viajam, muitas vezes, momento assim, um período que às vezes as pessoas esquecem, que é período de festas, né?
Uhum.
Natal, Ano Novo, Páscoa. Então é o período porque as pessoas viajam, elas estão mais predispostas, enfim, a sofrer um acidente. E com isso a demanda de sangue automaticamente é maior, né?
Você já falou sobre isso, mas é importante lembrar mais uma vez. Quanto tempo pode esse sangue, esse material, ficar armazenado?
Pois é, interessante a tua pergunta. Existem... Às vezes, até agora há pouco estava falando uma pessoa, né? O sangue, quando ele é coletado, ele é condicionado numa bolsa plástica. Então, você imagina, o nosso sangue nesse momento, nós temos 8% em média do nosso peso corporal é sangue. Então, se a pessoa pesa 50 quilos, mais ou menos ela tem 4 litros de sangue que está sendo bombeado o tempo todo através do mecanismo cardíaco, né? Através da pulsação e tal, dos batimentos cardíacos. Então, sofre o processo de hematose lá nos pulmões, troca gás carbônico por oxigênio e vice-versa. Esse sangue está a uma temperatura em torno de 36 graus e meio.
Uhum.
O sangue, quando ele é doado, ele é retirado desse paciente e é condicionado na geladeira e fica uma temperatura em torno de 4 graus, 4, 5, 6. Para que ele volte a ser sangue, demora cerca de 2 horas circulando no organismo para que dê a oportunidade que ele volte a trocar os gases, né, normalmente os gases respiratórios. Existem substâncias químicas que são colocadas dentro das bolsas, que basicamente um deles é CPDA1. O que, que é isso? É citrato, fosfato, destrose e adenina. São produtos químicos que normalmente nós temos em nosso organismo, que eles estão ali para dar condições de viabilidade de que esse sangue se mantenha com capacidade de ser usado. Quando esse produto que é usado, CPDA1, é cerca de 35 dias a bolsa pode ser utilizada. Existe um outro produto chamado manitol. Manitol prolonga 7 dias a mais, então 42 dias. Então, ou seja, por isso que as doações elas têm que ser sistemáticas, e as pessoas criaram a consciência na Onda Vitória, para que ocorra de forma assim, instantânea, mas periódica. Porque o sangue que você doa hoje, daqui, se for manitol, daqui 42 dias no máximo, e a gente não pode usar esse sangue aleatoriamente 42 dias, então a gente já faz uma triagem. Ver o tipo de pessoa, por exemplo, criança. Criança, quanto mais recente a bolsa, é melhor.
Mais fresco, entre aspas.
Exatamente. Por que, que é melhor? Porque normalmente a viabilidade da troca gasosa, à medida que vão se passando os dias, as hemácias vão perdendo essa capacidade.
Uhum.
Então você faz uma triagem até na hora da própria liberação das bolsas. Então, só te reafirmando aqui, 35 a 42 dias o máximo para que uma bolsa fique acondicionada.
E hoje, qual é a tipagem mais difícil de ser encontrada?
Sempre os RHs negativos, né? Para nós, o problema maior é o O negativo. O O negativo é um sangue, assim, raro, é um sangue, eu brinco, sangue, né, do coração bom, porque serve para todos, mas infelizmente só recebe dele próprio.
Uhum.
Então, imagina uma pessoa que precisa de um O negativo, essa pessoa é uma bolsa, dependendo do tipo de situação, não... tem uma influência muito pequena na transfusão. Então, dependendo do tipo de acidente. Por exemplo, uma mulher com atonia uterina, uma hemorragia pós-parto. Então, vai 4, 5, 6 bolsas de sangue. Então, se imagina, muitas vezes nós estamos com 4 bolsas no estoque. Agora está muito bem. Acho que umas 15 bolsas O negativo. mas bem sim, em parte. É. Eu fui plantonista, aproveitando que você está falando, fui plantonista do MEPAR nos anos de 96 até 2000. E eu me recordo que no ano 96, na Páscoa, eu peguei, atendi uma família que acidentou-se no Pinheirinho. E essa família era aqui do Sudoeste, se não me engano era Francisco Beltrão ou Pato Branco. E a família inteira era RH negativo, O negativo.
Meu Deus.
E daí, como é que se faz? Imagine quatro pessoas necessitando uma transfusão. Então vamos pegar três bolsas, né, por paciente. 4 vezes 3, 12. Então o que é 15 bolsas? Não é nada. Então ajuda, claro que ajuda. Pelo menos se informa o médico, tem outros meios, tem outros métodos. Mas o sangue, como eu reafirmo, ele é insubstituível. Muitas vezes o médico pode expandir volume, usa soro, usa o próprio plasma, usa outros tipos de, enfim, de medicamentos, mas o sangue é único. Isso é divino, né? Já pensou se nós conseguíssemos produzir? Existem outros tipos de tratamentos, até não vou enfocar essa questão religiosa, mas que às vezes as pessoas, não, por que não usou tal medicamento? Vou fazer o nome. Só que ele demora mais para influenciar a medula óssea, para voltar a produzir o sangue. Então, tem situações que é imediato, é extrema urgência. Nós lemos com não urgente até 24 horas, urgente 3 horas, e extrema urgência que é no ato, você tem que atender na hora. Quanto mais rápido você liberar aquele sangue, mais chance existe de que a vida daquela pessoa seja poupada e que o tratamento médico que está sendo dispensado tenha êxito, né?
O O negativo, então, é o mais raro.
É o mais raro. E a vantagem do O negativo existe, por exemplo, o AB negativo, o B negativo, o A negativo. Só que se você tiver um estoque baixo de um desses sangues A, B ou AB negativo, mas se você tiver o O negativo, ele substitui, porque ele é doador universal. Então você pode utilizar sem problema algum, né?
E por aqui, nós temos bastante tipagens negativas, região é típica disso, como funciona isso?
É, até por causa da colonização, né? Muitos europeus, então se pega bastante B negativo. Tem sangue AB negativo, então nós temos essa situação. Embora o que mais prevalece aqui na região, assim, em questão de percentuais, é o A positivo e o O positivo.
Mas os negativos também,
também aparecem.
E até o banco de sangue faz uma coisa diferente. Quando precisa deixar os estoques em dia de uma tipagem negativa, eles entram em contato mesmo com o doador e pedem, ó, por favor, se você puder doar, nós estamos precisando da tua tipagem de sangue.
Nós temos um sistema de cadastro que, então, diariamente é feita toda essa avaliação do estoque. Aí, quando você vê que está baixo, você entra em contato com os funcionários ali da parte de contato com os pacientes, e eles individualmente telefonam, ó, se puder fazer a doação, faça a doação, porque assim você estará ajudando, né? Então, e as pessoas respondem bem, sabe? É, já passamos muitas situações bastante dificultosas, mas eu até fiquei afastado um bom tempo do banco de sangue, eu fiz 2 cirurgias no ombro e uma no joelho. Mas até brincando um pouquinho, essa história de piá, que ele já queria ficar jogando futebol, é o que dá, né? E daí acabei ficando um tempo assim fora, até pela questão da minha doença, mas a gente sente assim os problemas que no dia de todos enfrentam, né?
Sérgio, e vale ressaltar, as tipagens negativas e positivas de sangue que existem são essas que nós já conhecemos, A, B, A, B, O. Não existe um outro tipo de sangue, não existe outra tipagem.
Não, teoricamente é ABORH, então ABO, é o sistema Rezos, né? ABORH. Só que existem algumas situações, por exemplo, existem algumas patologias, algumas doenças. Tem uma doença que ela é ocasionada a nível intestinal, uma infecção intestinal, por Escherichia coli, cepa 486. O que é esse palavrão que estou falando? É um tipo de bactéria que ele causa uma infecção intestinal e a cepa seria como se fosse a identidade daquela bactéria. Pega lá a minha identidade e a RG tal. Então, o RG dessa, teoricamente, né, falando uma coisa errada, mas para as pessoas entenderem melhor. O RG, a identificação daquela bactéria, aquela Escherichia coli, chama-se 486. E ela pode produzir uma variação aonde dá um RH negativo, mas na verdade esse paciente é RH positivo. Mas isso são algumas variantes que existem, tem RH nul, o que é esse RH nul? Se faz, se não identifica se é positivo ou negativo. Eu basicamente, eu tenho 38 anos de profissão e eu nunca vi, mas a literatura e os
são
cursos
raros,
que a gente faz, são raríssimos. Acontece mais em países africanos, mas há esse tipo de situação, né? Mas eu nunca vi.
E amanhã, dia 25 de novembro, é o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. O Banco de Sangue sempre prepara atividades diferentes. Inclusive, hoje, sábado, as doações podem estar acontecendo. O nosso povo é muito solidário, ajuda bastante vocês também.
Nossa, o povo tem, a gente sempre brinca, né? Tem que ser estendido o tapete vermelho. porque são pessoas altruístas, pessoas que vão lá de forma voluntária e espontânea. E houve um período no Brasil, há muitos anos atrás, eu me recordo, já trabalhava, onde as pessoas doavam sangue mediante uma retribuição pecuniária. Então, ia lá num local X e fazia doação e a pessoa, vou falar em valor de hoje, 10, 20 reais, era uma coisa assim bem desajustada até do contexto, focalizando essa questão da saúde. Hoje não. Hoje a doação é voluntária, é altruísta, não é identificada, por exemplo, a pessoa é tudo por numeração. Eu mexo num sangue, faço um exame, eu não sei se é de um parente meu, é de um conhecido meu, é de uma pessoa, porque não nos importa, o que interessa é você saber que a pessoa fez aquela doação. Mas na hora que se passa ali, principalmente nos horários de coleta, geralmente tem doadores, então se dispõe a vir, pessoas que de forma sistemática serão inclusive homenageadas na segunda-feira, uhum. A nossa unidade será de 6h20 a partir das 14 horas. Então de forma sistemática elas vão, façam a doação, algumas são campeões, até uma situação de um grande amigo, que eu tenho, não vou citar o nome, mas O negativo. E ele fazia a doação dele bimestral, cada 2 meses ele estava ali. E ano final de 2017 ele infartou, teve um problema seríssimo de saúde, fez cirurgia cardíaca, e eu fiz questão de convidá-lo para que segunda-feira, ele está impossibilitado de fazer a doação. Falei, mas você é uma pessoa que merece toda a homenagem, porque há anos e anos fazendo essa doação, e de forma... dá uma escapadinha, ele é advogado, dá uma escapadinha no fórum, ia ali, fazia doação, retornava para o seu trabalho. Então, a gente conhece, sim, pessoas que realmente são investidas de amor, de carinho e de atenção pelo próximo. Que se estivesse ganhando alguma coisa, não está. Então, são altruístas com todo respeito e com todo louvor e glória, né?
Na sequência, estamos conversando com o farmacêutico e bioquímico do Banco de Sangue de União da Vitória, o Sérgio Andrikovski. Nós já falamos sobre os assuntos mais variados no que diz respeito ao sangue, à qualidade, quanto é importante as doações, as tipagens. Como já frisamos, amanhã, dia 25, é um dia especial, porque as pessoas doam realmente porque querem ajudar as pessoas. O dia do doador voluntário de sangue e, como sempre, o Banco de Sangue de União da Vitória está com uma programação diferente. Na próxima segunda-feira acontece essa comemoração, Sérgio?
Sim, será a partir das 14 horas, onde as pessoas serão homenageadas, que eles fazem doação assim espontânea e de forma sistemática, mas claro, a programação e o agradecimento são a todos os doadores, não importa o número de doações que se fez ao ano, o que importa, venha, participe, é uma solenidade que será aberta a todos, e mesmo aqueles que não são doadores, mas que queiram participar, a partir das 14 horas aqui na unidade, na rua Castro Alves 26, ao lado do Colégio Serapião, ao lado do antigo pronto-socorro aqui na Vitória, uma forma que se tem de ver como que funciona, matar tua curiosidade e também reverenciar no bom sentido, né, as pessoas que têm estado conosco ali de forma espontânea, sistemática, voluntária, fazendo essas doações de sangue.
E hoje, sábado, o banco está aberto até que horário?
Até às 16h30. Na verdade, o pessoal que fica trabalhando na coleta terminou as doações, aí que vem o fluxo grande de trabalho, mas serão aceitos doadores até por volta das 16h30.
E vale ressaltar que um sábado por mês acontece atendimento diferente no sábado?
Sim, de forma sistemática, até a hora que você estava falando, eu havia me recordado uma doação. Nós queremos agradecer através do município de Canoinhas, existe uma associação lá dos doadores de sangue, a Doresc, se não me engano, e essa associação de doadores, de forma sistemática, eles têm estado conosco, trazendo doadores de Canoinhas para o União da Vitória. Bacana. E muitas vezes vem durante semana, já houve casos de finais de semana, e os municípios também têm participado, Bituruna, Cruz Machado, São Mateus do Sul, então de forma sistemática eles têm agendado Paulo Frontin, Paula Freitas, eles agendam com o pessoal responsável e têm vindo fazer essa doação. Então uma vez ao mês, de acordo com a disponibilidade de doadores e também de acordo com as necessidades, as pessoas têm respondido e respondido muito bem.
Em especial o público masculino, os homens, eles podem doar a cada 2 meses e as mulheres a cada 3, né?
Exatamente. E uma questão até importante a ressaltar hoje, que com 16 anos pode ser feita a doação. Só que a gente sempre chama atenção, de 16 aos 18 anos tem que ser acompanhado por um responsável. Pai, mãe, o irmão, ou irmã já maior idade, e principalmente todos os doadores, eles têm que trazer um documento oficial de identificação, CNH ou RG, com foto. Por quê? Porque é uma exigência, uma normativa do próprio Ministério de Saúde. Então, e isso aí faz parte do próprio programa normal que nós temos para aceitarmos esses doadores. Então, se você tem 16, 17, não atingiu a maioridade e quiser fazer a doação, é muito bem-vindo, só não esqueça, ou bem-vinda, só não esqueça de trazer algum responsável para que participe juntamente com você.
E essa época aí de final de ano começa a preocupar um pouquinho mais vocês para tentar manter o estoque em dia.
É, exato. Existe também a questão normal das férias dos funcionários, as viagens que as pessoas fazem. Então, por isso que esse trabalho vale a frente de conscientização, para que não importe se você tem um período, faça no mínimo 4 doações ao ano. Tente se programar 2 doações, vou fazer 2 ao ano. Mas faça e priorize também o final de ano, porque assim, automaticamente aquele período de férias, de viagem, ficará coberto com estoque que seja condizente com as necessidades da região.
E nós atendemos a região como um todo e, se precisar, ajuda o Paraná também.
É, além disso, você veja, Vituruna é atendido, São Mateus do Sul, é 170 quilômetros de volta nós atendemos, mas muitos pacientes que são atendidos em São Mateus do Sul, na verdade, são de Antônio Lindo, são de São João do Triunfo. Então, nós não fazemos essa diferenciação, atendemos a todos. Pacientes que recebem sangue aqui no Hospital São Brás, principalmente no Centro de Oncologia, muitos deles são de Mafra, Rio Negrinho, Canoinhas. Então, esse atendimento é feito de forma indiscriminada. Por quê? Porque nós priorizamos a vida. Então, sempre que priorize também você que é doador, olhando assim especificamente final de ano, se programe, faça a doação, porque nós temos a necessidade e principalmente as condições de podermos dar um suporte, uma condição de atendimento, no caso uma necessidade.
E Sérgio, vale ressaltar também que o banco proporciona um atendimento a grupos, empresas, tem um agendamento para que isso aconteça.
É, através, vamos supor que uma empresa X aí, que é os funcionários ali, um grupo de 10 funcionários que querem fazer a doação. Entre em contato conosco, agendamos um horário que prioriza a empresa. E o EMEPAR, que é uma entidade bem maior em Curitiba, eles têm inclusive um ônibus. Eles disponibilizam esse ônibus para ir até a empresa. Fica fácil para a empresa, fica fácil para os funcionários e a entidade do EMEPAR se desloca. Nós já não temos essa facilidade pela questão do transporte, mas agendamos para que assim também não se perca muito tempo de trabalho, enfim, dependendo do tipo de atividade que a pessoa desempenha, né? Se for um trabalho pesado, por exemplo, operadores de máquina, trabalho braçal, trabalho pesado, ele tem que ter um período de repouso no mínimo de 6 horas, né?
Como funciona essa volta ao trabalho, esse período de repouso de 6 horas? Até uma curiosidade que vale ser ressaltada para o ouvinte, para o futuro doador de sangue, para quem já é doador também.
É, na verdade, analisa assim, ó, a quantidade de sangue que é retirada de uma pessoa é uma quantidade teoricamente baixa, é 450 ml, é uma bolsa. Então, o que a pessoa tem que lembrar é assim, ó, logo após essa doação, ingira bastante líquido, porque, na verdade, o sangue, 55% da parte do sangue é líquida. Então, esse líquido vem da água. Claro que existem outros componentes que compõem o plasma normal, plasma do sangue ali, no caso o sangue total. Mas se prioriza a ingestão de água, se você fuma, evite fumar, mas duas horas após, procure, nunca venha doar sangue com o estômago vazio, porque às vezes as pessoas acham assim, eu vou no laboratório, eu devo em jejum, no banco de sangue também, é o contrário. Sim. Só não venha com uma dieta rica em calorias e principalmente com gorduras. Por exemplo, 4 horas se abstém de comer uma comida muito gorda. Faça a tua alimentação normal, almoça normalmente, uma dieta mais branda e 13 horas pode vir doar sem problema algum. Não venha em jejum, senão pode te dar problema. O problema é que eu digo da hipoglicemia. Certo. Cai a quantidade de glicose, a pessoa se sente mal. Daí vai dizer, eu doei sangue e me senti mal. Mas foi devido a essa questão fisiológica normal que o nosso organismo depende de energia.
Sérgio, surgiu um questionamento de um ouvinte que está acompanhando a programação da CBN. Ele contou, o nome dele é Sandro Luiz, ele contou que foi doar sangue e apresentou a carteira de habilitação digital, mas o documento não foi aceito. O questionamento dele é o seguinte, o documento é nacional. E por que não foi aceito como requisito para doar sangue?
Porque provavelmente o EMEPAR, eu não respondo atualmente pela chefia, Alessandro, mas o EMEPAR, ele não havia repassado nesse momento essa questão legal. Então, certo. Por ser, e eu até entendo a angústia muitas vezes do doador ou da doadora, porque a pessoa se dispõe, de forma espontânea vai lá a rejeitar. Mas tudo é questão de segurança, não estamos entrando nesse aspecto em especial. Mas mediante uma portaria nossa que autorize, então não pode ser aceito alguns tipos de documentos. Hoje, claro, a gente sabe que a carteira, a CNH digital, ela é aceita em qualquer lugar do Brasil. Certo. Provavelmente já deve ter sido alterado no sistema do EMEPAR também.
Então o Sandro pode voltar lá, sem quem dúvida. Sabe hoje ou na próxima pode. Semana, para fazer sua doação, que não vai ter problema
nenhum. Sem problema, qualquer coisa, se eu estou lá hoje o dia todo, pode falar comigo que eu libero a doação, não tem problema.
Nós já falamos sobre isso, mas vale a pena ressaltar. A nossa população é muito sensível. A qualquer chamado do banco de sangue, o pessoal vem atrás, nós utilizamos a rádio, porventura, para fazer a chamada para esses doadores, mas o nosso povo faz o dever de casa, tanto os homens quanto as mulheres.
Olha, eu sempre friso assim, a imprensa ela tem um papel tão importante nessa questão em especial, porque todas as vezes que alguém liga do banco, da unidade para cá, vocês de forma espontânea, juntamente com o jornal Comércio, eu até sou assinante do Comércio, então eu vejo assim, de formas reiteradas, vocês estão voltando no assunto. Porque o ser humano é assim, e a imprensa, muitas vezes se ela se omite ou fica quieta, a pessoa esquece em qualquer área, e a parte da doação não é diferente. Mas quero parabenizá-los, juntamente com os demais órgãos que fazem essa divulgação, tem esse papel fundamental em divulgar a questão da necessidade da doação, e a população tem respondido de forma, assim, bastante positiva. Mas eu sempre digo, sem dúvida alguma, a imprensa tem esse papel 90%, por isso quem sabe sejam induzidos, no bom sentido, a doação através da conscientização do trabalho da imprensa.
E para quem nunca doou, quais são os requisitos básicos e fundamentais para essa primeira doação?
Eu sempre falo assim, basicamente, primeira doação, você tem que ter entre 16 e 60 anos, não é 69, a primeira doação até 60 anos, tem que estar sentindo-se bem. Como sentindo-se bem? Não pode estar gripado, mulher não pode estar menstruada, por quê? Porque ela já está perdendo normalmente o fluxo de sangue. Certo. Não pode estar tomando medicação de tipo algum, por exemplo, antibiótico, anti-inflamatório, por quê? Porque pode mascarar uma doença. Uhum. Então você está tomando uma... Não, mas a minha infecção é na amígdala, na garganta, o que tem a ver? Pode ter outro tipo de infecção que vai mascarar. Então nós não aceitamos por uma questão de segurança. Segurança de quem? Estará recebendo esse sangue. Sentindo-se bem... não tendo nenhuma doença degenerativa ou doença, uma doença, por exemplo, que está predisposta, que você usa medicamentos de uso contínuo, por exemplo, um cardiopata, uma pessoa que tem problema cardíaco, não pode doar, por quê? Nós estamos protegendo a tua saúde. Uhum. Você pode ter um mal, pode ter um mal súbito, pode ter, enfim, algum tipo de complicação que não é nosso desejo que se tenha nesse momento.
E vale ressaltar também que tem algumas pessoas que não podem doar sangue.
Exatamente. Pessoas, por exemplo, que tiveram hepatite até os 10, 11 anos de idade e não sabe identificar, porque a hepatite é bom que a população saiba, não é somente um tipo de hepatite. Hepatite é infecção do fígado. Fígado é um órgão vital do nosso organismo. E sem ele nós não vivemos. Uma pessoa que tem uma falência múltipla de órgãos ou que atinge a falência, no caso hepática, ela tem um sério risco e provavelmente vai a óbito. Então você tem que cuidar muito. Então, pessoas que até os 11 anos, 10, 11 anos tiveram uma hepatite, não identificou-se. Então, por uma questão de segurança, provavelmente era uma hepatite A. Hepatite A ela é veiculada, transmitida pelos alimentos. Uhum. Hepatite B, C, D e E, principalmente a B e a C, que nós pesquisamos, é transmitida principalmente pela questão de sangue, sexo, drogas injetáveis e assim por diante. Então, se a pessoa teve essas doenças, HIV, hepatite, automaticamente ela está eliminada como doadora. E algumas situações de grupos, né, que estão predispostas a essas doenças, então não podem fazer a doação.
Por isso tem aquela entrevista inicial, aquele Exatamente. Contato com os médicos, com os profissionais, para fazer essa pré-entrevista para saber se você está bem de saúde. A preocupação também é essa, que a pessoa esteja bem de saúde. Você já frisou que algumas doenças, algumas enfermidades foram descobertas através do ato voluntário de doar sangue.
Eu sempre friso uma questão de muita responsabilidade, é a consciência da pessoa, quando tem uma perguntinha básica lá. Normalmente no exame ali... hematológico, não é anêmico, anêmica, passou teoricamente na consulta médica, e daí existe um questionário que você responde. Né? Existem alguns questionamentos, algumas perguntas, e que você vai responder sim ou não. É a tua consciência que vai falar. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, isso não é, agora não está ocorrendo. Mas alguns anos atrás, aí, eu me lembro, 10, 15 anos, as pessoas, quando o HIV estava naquele auge da fobia, daquele medo que todos tinham, será que eu não estou com AIDS? Então, eu vou doar sangue que eu vou saber. Responda, se você tem qualquer dúvida, ponha não, porque mesmo assim teu sangue será testado da mesma forma, como se você fosse um doador, mas quem vai receber esse sangue vai ter uma segurança muito grande de que aquele sangue está em condições fisiológicas e do ponto de vista sanitário, em condições de ser doído. Responda não do que numa dúvida qualquer que você tenha.
E já aproveite e se torna um doador voluntário de medula óssea, que também o cadastramento acontece aqui no Banco Exatamente. De Sangue.
E olha, nós ficamos felizes, eu sou pré-cadastrado para doador de medula óssea, meu sangue é um sangue bastante comum, é A positivo. já há vários anos, eu fui um dos primeiros a... E ainda ninguém me chamou, mas eu gostaria muito de ser chamado.
Eu também tenho essa esperança.
Esse redoma, imagine você dar condições de uma pessoa ter uma vida nova através de uma doação tão simples, né? Vai lá, coleta, e não tem nada a ver com a doação de sangue, é bom que os nossos doadores saibam. Vai lá, faz uma doação, 5 a 10 ml de sangue, uma amostra, vai para esse cadastro, que é o Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, e ali nesse redome, que eles vão cruzando as informações, é feito, para a pessoa entender melhor, é feita a tua fenotipagem, ou seja, é como se fosse o teu exame DNA do teu sangue. E vão cruzando informações de pessoas que seriam as receptoras da tua medula óssea. Se der positivo, se passa novamente, positivo que eu digo a questão de compatibilidade, uhum. Você passa novamente por uma série de exames, uma série de situações, e depois é internado, retira uma pequena concentração de medula óssea do osso ilíaco, seu osso do quadril, tem essa parte saliente na nossa lateral ali, que é o ilíaco, e a pessoa, então, vai receber essa medula óssea e tem condições que a medula dela volte a produzir sangue e ter uma vida normal. E quantos já não receberam a cura, né?
No mundo inteiro. E temos histórias de sucesso por aqui. Exatamente. Também. Doadores compatíveis aqui, que fazem parte disso. Então, se você, porventura, tem alguma dúvida, procure o pessoal do Banco de Sangue, hoje até às 16h30. Todos os dias as doações também, de segunda a sexta,
é isso? Quarta-feira é pela manhã, no período da manhã. Segunda, terça, quinta, sexta, período vespertino, à tarde. E na quarta-feira pela manhã. Agora, da medula óssea, interessantíssima a tua pergunta. Quando você tiver alguma dúvida, ligue para 3522-1365. 3522-1365. Não precisa fazer a doação de sangue para fazer a doação da medula óssea. Certo. Semanalmente, nós encaminhamos amostras de medula óssea até o órgão da Universidade Federal do Paraná. É um outro órgão que encaminha, no caso, a medula até o Redome, que é no Rio de Janeiro, e lá, então, são cruzadas as informações, são feitos os exames. Na verdade, é uma pré-amostra que você está mandando para ver se há possibilidade. A hora que cruzar as informações, e aí vem aquela questão que eu falei há pouco, né? Lá no início. É testado para ver a compatibilidade dos subgrupos, A1, A2, A3, MN, Diego, X e assim por diante, para que você possa, então, ter condições de ser um futuro doador de medula óssea.
E nesse caso aqui na região, o povo também está procurando mais?
Muito, Sérgio? Muito. Muitas vezes nós temos uma cota, né? Uhum. Que às vezes é tamanho volume, não é cota, é tamanho volume que eles mandam segurar um pouquinho. As pessoas, elas têm procurado insistentemente. O povo é espetacular, a nossa população. Eu fazia muito trabalho, eu me aposentei já fazem 2 anos como professor. Eu fazia muita atividade assim com os meus alunos em sala de aula e chamava a atenção deles no sentido positivo, né? Do trabalho voluntário de fazer uma doação em benefício, uma doação que, uma dor tão simbólica, tão pequena, né? E se vocês virem tudo que acontece, nós falávamos há pouco aqui nos bastidores, né? Criancinhas de 900 gramas, 1 quilo e pouquinho, recebendo um sangue tão pouquinho para ela, mas, na verdade, a influência é tão grande, e hoje são as crianças que estão aí correndo, saltando, estudando, e tiveram ali um início através do trabalho espetacular da UTI neonatal, da PMI, dos profissionais envolvidos, e também uma pequena participação através do trabalho ali da unidade do Banco de Sangue.
É a velha frase, ajuda muito a salvar vidas.
Certamente.
E todas as faixas etárias.
E cada um fazendo o seu papel, nós atingimos aquilo que nós esperamos, e a vida, a Constituição Federal, artigo 1º, né? É um bem indisponível, ou seja, ninguém pode indispor. Ninguém pode dizer assim, não quero, você está ajudando. Mas a gente se preocupa tanto em ajudar em outras situações, podemos começar com uma coisa bem mais simples, né? Uma doação de sangue, um pré-cadastro de medula óssea, e a gente com certeza está fazendo o nosso papel nessa terra aqui.
E a partir daí as coisas começam a mudar também. Nós temos que pensar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso amigo, no nosso vizinho.
Exatamente.
Que porventura precisa da doação de sangue ou precisa, quem sabe, da medula óssea.
Exatamente.
Sérgio, bom trabalho. Obrigado pelas informações e pelas explicações sobre a doação de sangue, que é um ato simples, mas que envolve uma equipe toda, uma rede aqui do Paraná que fica atenta. Assim ajudar a salvar vidas, um bom trabalho e um bom dia.
Eu que agradeço primeiramente o trabalho espetacular de vocês nessa questão da difundindo o trabalho que é feito ali, no sentido de que as pessoas tomem consciência da importância da doação. Agradecer a equipe que nós temos, né? Porque eu sou apenas mais uma mãozinha ali que ajuda, porque ninguém faz nada sozinho. Cada um tem o seu papel e cada um faz o seu melhor. Temos uma equipe assim extremamente imbuída com a vontade de fazer o melhor. Sempre trabalhando em conjunto com a unidade maior, que é o EMEPAR, Secretaria de Estado de Saúde, E agradecer mais uma vez, referendar o apoio, de agradecimento através do apoio que se faz ao trabalho, nos colocar à disposição ali na unidade e convidá-los que participem, estejam conosco e sempre estaremos à disposição, lhe agradecendo, inclusive, esse período que nos disponibilizou agora pela manhã.
Tá certo, e lembrando que hoje, sábado, até às 16h30, você pode fazer a sua doação. Nunca foi um doador de sangue? Quer começar a partir de agora? Tá aí a oportunidade. Amanhã, dia 25, é o Dia Nacional, Internacional do Doador Voluntário de Sangue. Tem atividade especial na próxima segunda-feira. É um assunto que nós vamos abordar também na próxima semana. E para você que já faz a sua parte, é um doador, doa com certa frequência, parabéns por mais esse gesto de solidariedade. Nós conversamos com o Sérgio Andrikovski, ele que é farmacêutico e bioquímico do Banco de Sangue de União da Vitória.